Qual foi a última vez que o galo cantou na sua vida? A pergunta parece estranha, mas ela tem um propósito. E ela está baseada na declaração do Senhor Jesus a Pedro, para que você possa entender e responder. Fique comigo nos próximos minutos. Gente, estou hoje no projeto Reviver, no Centro Histórico de São Luís do Maranhão, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O Evangelho de Mateus, no capítulo 26, dos versículos 31 a 35, nós lemos: Então Jesus lhes disse: Essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Nós percebemos nessa conversa entre o Senhor Jesus e Pedro não um tom de pessimismo da parte do Senhor Jesus para com ele, mas eu diria um tom de realismo. Ele está tentando mostrar, tanto a Pedro como aos demais discípulos, que eles não estavam prontos, que eles ainda não estavam maduros, que eles ainda tinham deficiências, mas de alguma forma nós vemos Pedro relutando para aceitar essa ideia. A ideia da sua limitação, a ideia da sua dificuldade, a ideia daquilo que ele ainda precisa superar e vencer. E por trás dessa história, quando Jesus fala a respeito do canto do galo, nós temos uma mensagem importante. A pergunta feita no início é: qual foi a última vez que o galo cantou na sua vida? Porque talvez isso não tenha acontecido com você de forma literal. Não que você nunca tenha ouvido o galo antes, mas não com uma sinalização dessa como a do Senhor Jesus. Mas nós lemos a respeito de Pedro, que no momento em que o galo cantou, ele caiu em si. Então, a primeira coisa que eu quero destacar que Jesus está tentando mostrar a Pedro é que Pedro era um homem falho, que Pedro ainda não estava pronto, que Pedro não estava tão comprometido com ele como Pedro julgava estar. E, na verdade, isso é algo que eu e você precisamos entender. Em Tiago, no capítulo 5, no versículo 17, a Bíblia diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Qualquer homem de Deus, mesmo aqueles que cresceram, que amadureceram, que puderam ser usados por Deus, eram apresentados na Bíblia como gente falha, como gente limitada. Agora, o que dizer de alguns como Pedro ainda no começo da caminhada? Essa mesma declaração de Tiago 5,17, na tradução de J.B. Phillips, é: ele era alguém tão humano quanto nós. Na verdade, Pedro, mesmo depois do Pentecoste, mesmo depois de se tornar o grande líder da igreja em Jerusalém, o que Paulo classificou como uma das colunas da igreja, continuava sendo falho e limitado. A ponto de, em Gálatas 2,9, Paulo dizer: eu resisti a Pedro na cara, porque ele havia se tornado repreensível. Portanto, se continuava humano e falho depois, a pergunta que eu repito é: o que dizer antes? No entanto, nós encontramos algo não apenas em Pedro, algo que tem a ver com a natureza do homem, uma dificuldade de enxergar seus erros. Aliás, Jesus diz que a gente consegue ver o cisco no olho do irmão, mas não consegue ver a trave no nosso próprio olho. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, a Bíblia diz: ninguém pense de si além do que convém. Em outras palavras, a orientação que nós temos é que ninguém se ache, que ninguém pense ser grande coisa. Nós precisamos enxergar a nossa própria limitação. E Pedro tinha essa dificuldade. No entanto, Jesus estava dizendo: vai ter um momento, Pedro, quando o galo vai cantar. E é quase como se ele estivesse dizendo: um alarme vai soar na sua vida. Quando nós olhamos para o mesmo texto de Mateus, do Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 69, nós vemos que isso aconteceu. Quando lemos até o versículo 75, nós temos detalhes, mesmo não lendo todos eles aqui, que nos mostra a forma como Pedro negou o Senhor Jesus exatamente três vezes. Aliás, o Evangelho de Marcos dá um detalhe que nenhum outro dá, que na terceira vez ele começou a praguejar. Uma outra versão diz que ele soltou imprecações. Na verdade, a maneira popular de falarmos isso hoje é que Pedro falou palavrões, Pedro xingou alguém. Eu espero que, na verdade, Pedro tenha xingado a pessoa que o oprimia fazendo negar, e não necessariamente ao Senhor Jesus, a ponto de mostrar que ele estava completamente desassociado da figura de Cristo. Mas a verdade é que Pedro demonstrou toda a sua limitação. No entanto, a palavra de Deus diz que quando o galo cantou, Pedro se lembrou do que o Senhor falou. Pedro se lembrou da sua limitação. Ele caiu em si. Ele enxergou as suas próprias limitações. Eu e você precisamos descobrir que não com um tom pessimista, não com um tom de dizer que não acredita em nós, mas há um Deus tentando mostrar e sinalizar nossas falhas e limitações. Então, quando eu olho para a vida de Pedro, quando eu olho para esse momento, aonde ele cai em si, Marcos 14:72 diz que ele caiu em si. Assim como a Bíblia diz que o filho pródigo, caindo em si, retorna a casa. Existe um momento onde a ficha cai. Existe um momento onde nós temos uma percepção que não é apenas uma leitura das circunstâncias, não é apenas uma conclusão óbvia, mas é quando Deus, de alguma forma, abre os nossos olhos. Para abrir os olhos de Pedro, ele usou o canto do galo. E eu quero justamente trabalhar a ideia do canto do galo como uma espécie de alerta. Por exemplo, algumas coisas na minha e na sua vida que talvez de imediato a gente não considere como algo bom. Por exemplo, se você perguntar a alguém, a dor é algo bom ou ruim? A maioria vai responder, é ruim, porque a gente pensa somente naquilo que podemos estar sentindo naquele momento. Mas se a gente pensar que se não fosse a dor, alguém botaria a mão no fogo e ficaria ali até perder o braço, nós vamos entender que a dor, na verdade, é um alarme. Ela é um alerta de que alguma coisa em algum lugar não está bem e precisa ser resolvido. Se a gente seguir essa lógica, a pergunta é, a febre é algo bom ou ruim? É lógico que quando estamos com febre, passando, sentindo mal, ninguém vai dizer, ah, isso é bom. Mas se não fosse a febre, que na verdade é um alerta, o corpo apodreceria de tanta inflamação e não haveria tratamento. A febre, na verdade, é um alerta de que alguma coisa em algum lugar não está bem e precisa ser tratada. Então deixe-me abordar um outro tópico com o qual às vezes os crentes não sabem lidar, que se chama angústia. Muitas vezes nós estamos no meio de uma angústia. A angústia também é um alerta de que algo em algum lugar não está bem e precisa ser tratado. E muitas vezes as pessoas não conseguem aproveitar aquele momento de um alerta para olhar para dentro de si, para um autoexame, como Paulo falou, ser tão importante antes da ceia, ou mais do que o autoexame, para fazer o que eu gosto de chamar de um exame do alto. Como disse o salmista, sonda meu Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Muitas vezes nós não gastamos tempo suficiente diante de Deus para que aquelas nossas falhas, limitações, os nossos erros venham à tona, sejam apresentados, porque se não forem apresentados e se nós não os reconhecemos, eles jamais serão trabalhados. Então, assim como Pedro, eu e você também precisamos desse momento onde o galo canta. Precisamos de algum tipo de alarme. Talvez na minha e na sua vida não será o canto literal. Talvez serão circunstâncias. Como eu mencionei, por exemplo, a possibilidade de uma angústia. Alguém que está em crise e não entende. Eu tenho pessoas que às vezes me procuram e dizem, pastor, está tudo bem com a minha família, tudo bem com as minhas finanças, tudo bem com a minha saúde. Eu não entendo o motivo dessa angústia. Normalmente eu digo, alguma coisa em algum lugar não está bem, além dessas que você está olhando e examinando. Isso deveria ser para mim e para você uma espécie de alarme. Mas algo que também vale a pena mencionar é que o galo cantou na vida de Pedro durante a noite. E quando a palavra de Deus nos mostra que isso aconteceu à noite, eu quero pegar essa tipologia de que o galo normalmente canta de noite, normalmente canta nas madrugadas. E nós precisamos entender o que Isaías 45 fala dos tesouros das trevas. Quando Deus está falando aqui sobre trevas, ele não está falando sobre o reino do mal. Ele está falando sobre a ausência de luz. Noite normalmente fala de falta de visão, fala de medo para alguns, fala de inatividade e por conta do frio, fala do desconforto. A Bíblia diz que Pedro, uma das vezes em que negou o Senhor, ele estava diante do fogo para se aquentar, porque ele estava com frio. A noite fala desse período de desconforto, fala desse período de falta de realização, fala desse período de apreensão, fala desse período onde estamos vivendo a espera, mas de acordo com a palavra de Deus, existem tesouros nessa hora. Não é necessariamente uma hora de realização, até porque a noite nos foi dada para o descanso e não para a realização. mas é um momento onde eu e você precisamos aprender a olhar para dentro de nós. As trevas, essa falta de luz, ela tem a ver com o ambiente onde a vida é gerada. A semente é gerada debaixo da terra, é lá que ela germina. Nós podemos citar aqui como exemplo a vara de Arão que floresceu e ela estava guardada naquele lugar da presença de Deus, do Santo dos Santos, onde não havia uma única janela, onde não havia uma única entrada de luz. Em momentos como esse, por poder trazer à tona nossas limitações, Deus pode gerar algo novo na minha e na sua vida. Deus pode trazer mudança. Eu sei que a vida cristã ela tem uma marca, que é a alegria. Um dos frutos do Espírito é a alegria. O gozo do Espírito Santo é definido como parte do reino de Deus. Mas se nós tentarmos dizer que alegria todo dia, 24 horas por dia, isso também não seria verdadeiro. Haverá momentos de crise, haverá noites escuras, haverá momentos onde Deus quer trazer à tona as nossas limitações, porque se eu e você não enxergarmos isso, não haverá mudança. Mas como disse o salmista, o choro pode durar uma noite, o desconforto tem hora para terminar, mas a Bíblia diz a alegria virá pela manhã. Há um momento onde a angústia é trocada pela realização de um encontro com Deus, de uma mudança e de uma transformação. Jesus disse para Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês como se peneira o trigo, mas eu roguei por você. Ele está dizendo, eu não te abandonei e quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele está dizendo, você vai sair dessa melhor do que entrou. E eu quero te dizer a mesma coisa, fica firme. Jesus não te abandonou, você sairá dessa crise melhor do que entrou.